A Guiné-Bissau tem uma população, neste momento, que é quase que na sua maioria crianças e adolescentes. Por altura em que se realizou o mix, indicava cerca de 42% o número de cidadãos abaixo dos 15 anos. Portanto, se incluirmos os outros 3 anos, obviamente vamos ultrapassar os 50%. Portanto, é uma população essencialmente jovem, com uma, entretanto, uma esperança de vida que se situa nos 47 anos, portanto, que é extremamente baixa se comparado com as médias globais. Isso faz com que nós tenhamos agregados familiares tipicamente dependentes. Portanto, são agregados familiares cheios de pessoas jovens, provavelmente lideradas por jovens, e com uma grande necessidade de serviços sociais, sobretudo a nível da saúde e sobretudo a nível da educação. Então, é importante pegar nestes elementos para depois equacionar e compreender o tipo de dificuldades que o país tem. A partida se identifica, por exemplo, para além desse contexto estrutural e esses aspectos demográficos, as grandes disparidades também que existem. Portanto, todo este processo de falta de continuidade na prestação de serviços ao longo dos anos, na reforma, na alocação de recursos, cria uma série de disparidades, a começar pela questão da disparidade do género, que é atenuada, se calhar um pouco aqui a nível da capital, mas mesmo assim muito visível, mas que é extremamente acentuada fora do setor autónomo de Bissau. Temos também as disparidades, o mix que eu tenho estado aqui a citar, mostra entre o primeiro quintil de riqueza e o último, o quinto, mostra que as probabilidades de uma criança do quintil mais pobre ter acesso à nutrição, ter acesso a todos os cuidados de prevenção, cuidados primários de saúde, ter acesso à educação, são muito mais remotas do que uma criança do primeiro quintil, portanto, que esteja no quintil mais alto de riqueza. E no contexto da Guiné-Bissau, aquilo que é considerado o quintil mais alto da riqueza é, de facto, seria nos quintis mais baixos num país, numa situação de estabilidade normal. Portanto, por aí podemos ver já o conjunto de dificuldades que se colocam quando se pretende estabelecer uma política nacional. Deve ser uma política que olhe para isso. Então, essas inequidades estão a esse nível, a nível económico, estão a nível regional, a nível geográfico. Quanto mais nos afastamos de Bissau, mais inexistentes, mais fracas são as presenças de serviços de governo. Em média, sabe-se que em média na Guiné-Bissau, o cidadão fora da capital tem que andar cerca de 5 km para chegar a um posto de saúde ou uma unidade sanitária. Portanto, isto mostra como é complicada a situação de disparidade. E a questão do género tem com ela relacionada uma implicação lógica, que é todo este contexto ligado ao impacto do VIH-Sida. O impacto do VIH-Sida que está relacionado com, por um lado, todo um conjunto de práticas sociais negativas. O casamento precoce ou o envolvimento em sexo entre gerações, portanto, entre crianças do sexo feminino e adultos do sexo masculino, portanto, a iniciação sexual começa bastante cedo, e isso tem por consequência, por um lado, todo o perigo de contração de doenças, inclusive o VIH-Sida, mas também tem como consequência o facto de estarem a nascer crianças de mães que não estão preparadas para o ser. Portanto, com todo um conjunto de consequências que daí surgem, da qual resulta a alta taxa também de mortalidade infantil na Guiné-Bissau. Obviamente que não é exclusivamente devido a isso, mas se falamos de problemas de atualidade na Guiné-Bissau, uma das grandes consequências de todo este contexto é a alta taxa de mortalidade infantil.
Senhor representante, neste momento, qual é a taxa de mortalidade infantil na Guiné-Bissau?
A taxa de mortalidade infantil na Guiné-Bissau, segundo o último mix, segundo os dados, está a 156 por cada 1000. E isto é muito alto a nível mundial, portanto coloca a Guiné-Bissau entre os primeiros países com as taxas mais altas e logicamente que devem ser realizados todo um conjunto de esforços para o baixar.